Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O PFC Debate tem início neste exato instante, nessa quinta-feira. Estamos gravando na quinta-feira, santa quinta-feira de Páscoa, e temos uma equipe de quarteto, porque somos quatro hoje, que o pessoal foi debandando, né? O pessoal foi debandando, mas temos aqui quem está sempre presente, às vezes não está, mas geralmente está, enfim, é quem está hoje, sem enrolação, né, pessoal? Camila Rosa, tudo bom com você?
Tudo bem, Enio? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui, firmes e fortes, na quinta-feira santa.
Firmes e fortes como aquele ovo de Páscoa que você coloca na geladeira, ele fica firme e forte, depois ele fica meio branco quando você tira, né? Mas é bom também, é bom também. Gigi Calpes está aqui conosco. Tudo bom, Gigi?
Olá, time. Olá, ouvintes. Muito bom estar aqui em véspera de feriado. Delícia.
É isso aí. Marcos Boas também está aqui sempre presente. Ainda bem que a Natália ficou doente, né, Marcos? Para você estar presente aqui.
Tava tudo planejado, já tinha até falado, não vou participar, se quiser gravar uma redação vai ter que ser de manhã. Aí depois passou uns minutos, falei, esquece tudo, não vai ter nada disso, moiou tudo, e aí estamos aqui. Mais uma vez, véspera de feriado, essa vez estamos aqui.
Mas graças a Deus, não era dengue hemorrágica, né?
Não, né? Bom, pelo menos deu negativo o dengue e deu negativo o Covid. Então a gente acha que é só realmente um resfriado e tá ali, né? Com aquele nariz escorrendo, entupido. Sintomas clássicos, clássicos. E aí tá tomando remédio, está em processo de melhora.
Tem uns dias aí que não tem jeito, né?
Faz parte, tá aí, mas a Natália vai se recuperar e o Marcos está presente na nossa live. Então ia ser um trio, olha só, né? Você vê, quem tem sete não tem nenhum, né? Quando você olha assim em alguns momentos. Mas é isso, pessoal. Você sabe, né? Curta o vídeo se você estiver vendo no YouTube, curte que não te custa absolutamente nada, que custa dar o seu like. No último vídeo teve até um dislike, eu estou olhando aqui. Vocês são muito, muito feios, vocês que fazem isso, para usar uma palavra adequada. Eu tinha visto, mas está aqui. Enfim, deixem seus likes na live, se inscrevam no canal, faz favor, que isso ajuda. E se torne membro, já respondendo a várias dúvidas que chegaram, né? Todo mundo me parou na rua e perguntou. O YouTube não deixa personalizar o valor para R$7,77. Então você, em homenagem aos sete integrantes, ao número 7, a perfeição da natureza, passe seu plano, se for menor do que R$7,99, para R$7,99. Se for maior, você continua no maior, né? Mas se não, vai lá para o 7, que o 7 é o nosso número da sorte aqui. E no Spotify, avalie lá com as 5 estrelinhas para a gente chegar a 400 avaliações positivas, certo? Rodrigo Meleiro é membro do canal, você tem que ser membro que nem ele aqui, ó, deu boa noite para nós, assim como da Terezinha, já desejando Feliz Páscoa para vocês. Muito obrigado, dona Terezinha, que todo mundo consiga aí ganhar seus ovinhos de Páscoa, se assim for o caso, né? Ela esconde ainda os ovos lá para você procurar, Camila? Não?
Não, porque é só ela que come, ela esconde dos outros para ela comer, porque eu não gosto, né? Mas ela compra vários. Minha mãe ama ovo de Páscoa. Quem quiser dar...
Desde pequena, você não gostava de chocolate?
Não, eu gostava. E você sabe que tem um... Eu lembro um ano que minha mãe escondeu o meu ovo tão bem que eu não achei. Eu fiquei arrasada, porque eu não achei o meu ovo. Aí ela teve que me contar onde é que tava. Tipo, acabou toda a graça, né? Porque ela escondeu super bem. Eu lembro disso até hoje.
Ó, é a frustração que fica na memória da criança. Aprendeu como é que é a vida, ó. Ah, então tá aí, Dona Terezinha tá aqui conosco também, o Wallace é membro do canal, tá aqui, o Wallace sempre presente também lá no Redação, o Maicon também, aqui ó, Maicon Cunha, e perguntas que chegam dos nossos ouvintes. Eu vou começar com essa daqui é peculiar e talvez a gente consiga desenvolver, talvez não. Jefferson Gueleri, se você fosse comparado a um animal na corrida, que animal você seria? A nossa audiência é muito boa nas perguntas, né? Eu acho que eu seria uma besta, não sei. Eu não sei, talvez...
Não, ele tá falando da corrida, Enio.
Ah, tá. Ah, eu sei. Eu não conheço as características, mas com certeza não seria um rápido. Talvez um rinoceronte, um hipopótamo, pode ser, talvez. Não sei.
Meu Deus.
Uma tartaruga não seria. Uma tartaruga não seria, com certeza. Né? Um cachorro também não, que tem uns cachorros que são muito bons. Ah, não sei. Fica aí a dúvida para a audiência aí. Vocês conseguem pensar em algum animal assim que eu me... A Camila seria uma coruja. Pronto. Ela gosta de coruja.
Pode ser. A coruja tem as perninhas curtas, né? Ela até consegue dar uma sorridinha assim.
Não tem. Coruja tem perna super longa.
É
procura
mesmo,
no YouTube.
Gente? Sério?
Tudo, super longa. Tudo o que a gente vê ali do corpo, metade é só tá. pena.
Olha
é
só
tipo isso. Um flamingo, então? Flamingo pois noturno.
Assim, comparado com o que a gente acha que o coruja é, as pernas dela são bem longas.
Eu não sabia dessa. Vou procurar. Bom,
é o referencial, né? Tipo assim, né? No corpo da coruja fica enorme aquelas
Sim.
pernas. Então tem que depenar a coruja.
Inclusive, é muito bonitinho ver elas caminhando assim devagarinho.
Ah, é uma graça.
Queria
coruja
e tal. É linda. Mesmo.
Uhum.
Eu seria um pato que não corre bem, não nada bem e não pedala bem.
Muito bom, ó, muito bom.
Já tá pronto para fazer triatlo.
Exato.
E você, Marcos? Você consegue pensar em alguma coisa?
Sei
eu
lá, um animal que até consegue correr mais ou menos bem nas distâncias mais curtas, mas quando vai para distância longa também engasgado ainda, sei lá. Que animal
você, é tipo um você é tipo um
hippie. Cachorro.
O hippie ele é bom nas distâncias curtas.
Quem que é?
Whippet, parente do galgo italiano, do Greyhound, eles correm rápido, só que na curtinha, eles aceleram
é
bem, mas depois cansa.
É, se tu pegar um husky mesmo, acho que ele corre, ele é super resistente, né?
É verdade.
De tração de trenó e tal.
Então tá aí, eu não sei, eu gosto de ornitorrinco, mas eu não seria um ornitorrinco, mas eu gosto de ornitorrinco, é um animal interessante. Bom, então é isso, pessoal, pelo menos a gente já tem o, você que você lembrou?
Só uma pergunta, quem tá passando, quem tá morando, quem mora perto do trem aí que o trem
Ai,
tá passando?
Ai, gente,
olha, eu moro perto do trem, mas o meu aqui não faz barulho.
Então é a Camila.
Não sabia que você... Aqui, eu vou... essa é muito de cidade pequena. Eu moro do lado da igreja, né? E a igreja, ela toca o sino de hora em hora, das 7
mas...
da manhã às 10 da noite.
É 7 e 9 agora?
Não, calma. Aí, a cada meia hora, ela dá uma badalada. E agora essa semana de Semana Santa é toda hora tá tocando sino. Agora eu nem sei por que tá tocando esse sino, gente.
Meu Deus.
Gente, tem alguém morando na estação ferroviária aí. Tem parecia um trem passando, parecia, tipo?
Na igreja. Agora disparou o negócio. Deve ter missa agora da Quinta-feira Santa, né? Então tá
Pode
disparado.
Ser.
Vou dar um mute aqui.
Eu tava ouvindo também, mas ok, daqui a pouco vai parar aí. Não parava. Eu lembro quando eu morava em Jaraguá, eu morava do lado da linha do trem ali que tinha. Daí quando o trem passava, tipo, ninguém passava mais. A cidade parava durante 5, 10 minutos até o trem passar todo ali e atrapalhava as gravações quando eu fazia. Bom, então é isso. Somos esses animais, talvez. Você diga aí que animal você seria. A dona Terezinha já falou aqui, ó. Eu com certeza seria uma onça. Aí, ó. Muito bom. Muito bom. É, isso é verdade. E vai atrás, né? Vai, caça lá muito. O Viarrito Veloz aqui, o Edu, ó, pergunta para vocês. Na semana da prova, 5, 10 ou 21, vocês costumam aliviar nos treinos para chegar bem na prova ou é relativo o famoso diminuir volume e intensidade? Não, Edu, é super normal. Você tem uma prova no domingo, você faz seu teste de 3 km no sábado. Tem que descansar, né, pô? Aí tem que descansar, Edu. Não tem individualidade nisso. Na semana da prova, você... Eu acho que nem intensidade faz, né?
Só se não for a prova alvo. Você vai treinando uma maratona, e aí você pôs um 10 ou um 21 aí no meio, aí beleza, o treinador pode até falar, olha, não, isso vai ser seu treino de limiar, então quer, sei lá, pode... Aí vai depender, mas se você tá pretendendo fazer alguma coisa em relação a tempo na prova, um pouquinho, você tem que tirar o pé, pelo menos, né? Bom, a não ser que você esteja conformado em chegar e não fazer, tipo, sofrer na prova, tipo, é.
Então é isso, Edu, dá uma aliviada aí nos treinos, não precisa fazer tanta força aí. Eu gosto da semana da prova, dar uma descansada, no máximo na terça-feira fazer algum último estímulo de alguma coisa, mas depois...
Tem não... pouquinho, né? Eu também sou assim.
É, dá para dar um estímulo lá por terça, mas é tipo assim, um terço do que tu tá acostumado na velocidade. No volume de velocidade, não no pace, né? Mas diminui bastante, assim. Eu até coloco nas planilhas, eu não coloco o nome do treino, tipo VO2, qualquer coisa. Eu coloco estímulo de velocidade, que é pro corredor entender, que é só para dar um estímulo mesmo. É na fase do polimento que a gente vai super compensar o treinamento. Então, a gente tá dando estresse a cada semana para o corpo, né? Treino é um estresse. Então, a gente está estressando, o corpo vai lá e recupera um pouquinho. A gente estressa mais, ele vai lá e recupera um pouquinho. Mas a gente está sempre um pouquinho aquém do nosso máximo potencial enquanto a gente está nessas semanas de estresse. Na fase do polimento, é onde a gente vai descansar o máximo possível. É claro que a gente vai continuar correndo para não destreinar, mas a gente vai descansar o máximo possível para dar tempo do corpo se recuperar de todo esse estresse e haver a supercompensação do treinamento. Esse é o objetivo do treinamento, é tu dar um estresse, dar um estímulo, Aí o corpo se recupera um pouquinho, dá mais um estímulo, o corpo se recupera, e aí ele vai se recuperar bastante na fase de polimento, para no dia da prova ele tá assim a 100% e não a 98% ou a 90%, ele tá a 100%. Eu sempre falo também para os corredores que o dia da prova, da tua prova alvo, o teu polimento tem que ser tão bem feito que no dia tu tá tipo assim, ó, com muito tesão de correr, tu precisa muito correr. Se tu não correr, tu vai passar mal de tanta vontade que tu tá de correr. Por quê? Porque o teu corpo tá muito descansado, a tua mente tá descansada, tu fez um polimento bem feito, aí tu vai correr muito bem aquela prova.
Que aí não tem relativo nesse caso, né, Gigi? Se você não descansou, você não vai chegar, né?
Exato.
Pra trazer duas coisas, assim, que, por exemplo, a semana passada eu fiz uma prova de 10K, que não era a prova-alvo do período, do ciclo, né, assim, mas era um marcador ali no meio que a gente colocou pra ver, como esse primeiro semestre eu tô treinando pra meia, a gente decidiu que agora ia fazer uma prova de 10 pra ter uma ideia. Então, assim, não tem duas semanas de polimento, muito pelo contrário, só que a semana anterior foi o que a gente tava falando ali, dos 30%, né? Na quinta-feira, que eu tava acostumado a fazer o limiar, girando em torno do estímulo de limiar, está perto de 10 quilômetros, 8, 9, 10, depende da semana, eu fiz um estímulo de 2 quilômetros no limiar e rodagem o restante para a prova no domingo. Então, assim, teve uma tirada de pé, ainda que não fosse a prova-alvo. Então, é um mini polimento. E a outra coisa que eu queria dizer, que era sobre o polimento que a Gigi falou, que nessa última maratona que eu fiz de Nova York, eu já estava com esse Garmin que eu tenho hoje em dia, que foi, eu tinha comprado na outra maratona. E uma das coisas que esse Garmin mede, que o outro não media, era o tal do HRV, que é o variação da frequência cardíaca, né? Que não é, não é a frequência cardíaca. É, isso, a variabilidade, isso. E ele mede isso durante o sono, e ele essa métrica tem muito a ver com questão de recuperação. Tava vendo, inclusive, um cara falando, o cara lá da Care Club, lá de São Paulo, falando sobre consumo de álcool, como isso impacta no HRV e tudo mais, tal, tal, tal. E eu pude ver nessa última maratona, como eu durmo com o relógio e ele mede esse HRV durante a noite, que tem bastante relação com a parte de recuperação, nas duas semanas do polimento, o HRV vai subindo de uma maneira, assim, é inacreditável, sério. Você chega no pico, o HRV despenca, assim. O HRV, a média, que nem é que ele te dá, a média das últimas, acho que das duas ou três semanas. Fica ali na casa dos 30 e pouco, 40, assim, o meu, pelo menos. Quando chegou no polimento, o HRV das noites, assim, o pontual, né, daquela noite, 50 e tanto, 60 e tanto, tipo assim, subiu vertiginosamente, que tem a ver com a recuperação. Então, assim, foi legal de poder ver, através de uma métrica, né, de um marcador, assim, muito, muito, muito fácil de perceber, muito mensurável, de como o polimento realmente tem um impacto.
Funciona.
Na questão... tem um impacto inacreditável, assim, tipo, o seu batimento cardíaco durante a noite é diferente porque você não tá cansando o corpo durante a... É muito louco isso, assim, é isso, né? Você vê que incrível, né? Algumas pessoas estudaram e estão fazendo algo embasado, né? Deixaram um legado aí, falaram assim, ó, gente, faz assim que dá certo. E olha só que incrível, realmente funciona. Caralho, que loucura.
É, teve alguém que pegou lá, que viu, ó, essa galinha bota um ovo, dá para comer esse ovo. Então, os pioneiros das coisas, né, tem que ser valorizados. O que eles estão dizendo aí agora, ó, pode comer o ovo, não pode comer esse cogumelo, e assim vai. Então, é isso aí, Edu. O Edu também perguntou se a gente vai correr no feriado ou não. Ah, se tiver treino, sim. Geralmente, no feriado é até bom de correr. Claro, o Marcos vai viajar, mas, tipo, o feriado é o dia mais tranquilo para correr.
Não, não vou também, mas é que sexta-feira não tem corrida, né?
Ah, é, tá na planilha, né? A planilha não tem feriado, é isso aí. Cozinha Fora da Caixinha se tornou um membro aqui do canal, olha só, o Cozinha Fora da Caixinha. E aí colocou assim, ó, boa noite ao podcast mais Zona Cinzenta do Mundo Corredor, meu preferido também.
Eu não entendi esse seu elogio, eu vou tomar como elogio.
É como depois falou que é o preferido, então eu vou tomar como elogio, porque se parasse ali no Mundo Corredor, eu ia falar, sei não, hein, galera.
Que, será que a Zona Cinzenta é de um cérebro? Será que a Zona Cinzenta é de algo confuso? Ainda bem que no final ele complementou, né? Daí deu uma... Mas seja bem-vindo, o Cozinha Fora da Caixinha. Inclusive aqui, ó, já entrou no grupo do PFC, eu tava olhando aqui no WhatsApp. Eu não recomendo entrar no grupo, né? Mas você entra lá por sua conta e risco. Ultimamente tá muito ruim o grupo lá, inclusive. O pessoal tá falando muito de política, mas como eu não modero nada, eles ficam lá falando mal dos políticos. Cada um do seu preferido. Rodrigo Meleiro, tem alguma prova maluca que vocês pretendem participar um dia antes de pararem de correr? Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade por aquela ultramaratona do Cavalo Branco do livro Nascidos para Correr. Tem alguma prova maluca, Camila, que você gosta de fazer? Você é da monotonia, você não vai
eu
pegar
uma
prova
maluca. Eu sou da monotonia, não. Não tem prova maluca, não.
Só uma maratona e tá bom, né? E é
maratona
isso.
Plana de preferência.
Você quer fazer alguma maluca, Gigi?
Não, maluca. Eu não tenho objetivos, assim, de uma prova específica, assim. Ah, eu sei algumas que eu quero fazer ainda esse ano, ano que vem, mas não é nada assim, nossa, meu sonho é fazer tal prova, sabe? Tipo, algumas
por exemplo, aí, maratona da Muralha da China, seria uma prova maluca nessa coisa ou não?
Se eu ganhar a prova, se eu ganhar a participação na prova, a viagem, posso considerar maluca e o meu sonho de vida.
Não, porque eu tava pensando, tipo, a prova é uma maratona da Muralha da China.
Diferente, né? Acho que é. Talvez sim, né? Mas pela logística de ir até lá. E eu acho que tem bastante escada, né? Na maratona.
Muro, eu sei que tem bastante.
É, eu acho que sim. Não sei. Não sei. Estou falando coisa que eu não sei. Eu acho que sobe.
Eu acho que
sim. Tenho essa impressão.
E você, Marcos?
Ah, então. É que o difícil é dizer o que é maluca, né? Tipo, eu já falei aqui que eu quero fazer Conrads um dia, o que eu acho que não seja que a prova seja maluca. Eu acho que quem faz é meio maluco, mas eu quero fazer um dia. A Two Oceans também, lá na África do Sul também. Deve ser muito pelo visual dela. Talvez, quem sabe, a do Sol da Meia-Noite, que essa é bem maluca pelo horário e tudo mais. Mas, assim, eu não sei.
Acho que essa é mais maluca, no sentido de ser mais diferente, né? Essa do Sol da Meia-Noite, mas mais incomum.
É que pega a aurora boreal, né?
Não chega
pode
a pegar.
Pegar.
Não.
Não é na época.
Não. Na verdade, a aurora boreal você tem que ter escuridão, né? Você não pode ter sol à noite. É o
é sol, não é?
É
verdade. Não é lua,
a aurora boreal vai acontecer na outra estação do inverno, né? Tipo, tem que estar bem escuro, tem toda a questão lá dos íons lá, sei lá. Mas do sol da meia-noite é o contrário, seria o verão deles lá, né? Eu não sei, eu acho que um dia eu gostaria, assim, não que você, eu quero fazer, mas eu tenho a curiosidade de um dia me testar e ver como é que seria participar de uma dessas provas que fica rodando na pista, tipo, sei lá, mas 6 horas, assim, acho que seria meu limite, só por curiosidade, por um teste, assim. Não entrarei nessas de 24 horas, 12 horas, 6 horas o meu limite, só pra ver qual seria, assim, se com 2 horas e meia eu ia falar, vocês vão tudo a merda, tchau pra vocês, boa prova, desisto, ou se, sei lá, beleza, vou andar aqui, não sei. Só pra, sabe assim, por curiosidade, mas não é que assim, preciso fazer, vou fazer esse ano, não. Quem sabe um dia, assim, pintou uma aí 6 horinhas, não tem nada no calendário. Vamos lá, vou correr essa provinha, vai.
Boa. O que eu mais quero fazer na minha vida, se der certo, é o que o Marcos falou do Sol da Meia-Noite. Essa prova eu sempre tive vontade de fazer. Aliás, se você trabalha na Mizuno e está ouvindo isso, quiser levar o PFC, a gente está à disposição, já que a prova é patrocinada pela Mizuno, né? A gente está aqui para aproveitar isso aí. E eu estava pesquisando aqui, a Muralha da China tem 21 mil quilômetros e só na maratona tem 5.164 degraus de pedra. Então, você imagina quanto que deve ter nos outros milhares de quilômetros.
Não tem, não. 21 mil quilômetros é a construção original da Muralha da China, não é o que tem hoje em dia.
Caiu então já. Puxa vida.
É um pouco antiga, né?
Tá, mas deve ter 42, pelo menos, né? 42
tem,
quilômetros está garantido.
Tem, acho que tem uns 3 mil... quilômetros, alguma coisa assim.
Então tá bom. Não, mas
assim, acho que uns 2 ou 3 mil quilômetros, talvez que dê para ficar em cima, né? Porque deve ter muito caminho que é só pedra caída, não sei. Não devem ter tirado, né?
Eu não sei nem como é que colocaram, né?
Deve ser, eu esqueci a palavra, que deve ser só, não é relíquia, é só um sítio arqueológico, digamos assim, que não pode, tipo, correr em cima.
Pode ser, tem uns lugares assim, né? Então é isso, aqui a prova maluca está feita. Eu já fiz uma de descida, uma maratona em descida, né? Então é uma prova que já é diferente também. Não é essas malucas, muito malucas, não, tipo, correr em coisa inflável, fazer aquelas de obstáculo militar. Eu já fiz uma vez, mas não faço nunca mais. Tem várias opções aí. Marcos Lopes aqui, ó, tá perguntando, Buose, qual o vinho, ó? Você tá tomando vinho, Marcos?
Sim, véspera de feriado, né? Amanhã não tem hora pra acordar, então amanhã tranquilo. É um Valmarino Cabernet Sauvignon. É um que a Natália tinha aberto outro dia, que eu não tinha tomado, porque tinha treino no dia seguinte. Aí ela fez o vácuo lá, guardou, e aí hoje eu falei... Ela não tá tomando hoje, eu falei, opa, então hoje é minha vez de contribuir com o final da garrafa. Muito bom.
Maicon Cunha, faltando um mês pra maratona. Chuva antes de começar a correr, meu Deus do céu. Vai correr ou deixa pra depois pra não ter chance de ficar doente?
Eu não arriscaria, não.
Eu olharia a previsão do tempo pra ver, tipo, sábado tá chovendo, domingo vai chover? Se os 2 dias vai chover e for um treino importante, tipo um longo, eu iria. Agora, se é um outro tipo de treino, eu acho que não vale a pena arriscar.
Eu acho que tem tanta variável para considerar, assim, primeiro, qual é o treino do dia, se é um treino transferível para uma esteira, por exemplo. Essa semana eu fiz dois dos, dois treinos de rodagem na esteira, porque um dia era rodagem de 10 km, um dia era rodagem de 8 km. Eu fui pra... Tava chovendo os dois dias, um deles nem tava chovendo tão forte assim, eu poderia ter saído, mas eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Vou na esteira, uma rodagem e tal. Mas hoje, que o treino era 18 de 400 por 100 metros no limiar, é o tipo de treino que é horrível de fazer na esteira. 400 metros é curto pra aceleração e 100 metros é muito curto pra desaceleração, pra você fazer a recuperação. Então eu falei, não, aí hoje tava chovendo de manhã, mas eu decidi, falei, à tarde não tinha previsão de chuva e ainda tinha a sexta livre. Falei, beleza, na pior das hipóteses eu corro amanhã. Mas, então assim, eu acho que na verdade é uma conjuntura. Depende do treino, depende da qual é a previsão para as próximas horas e dia, talvez. E depende se é um treino transferível para esteira ou não, se você tem opção. Acho que tem um zilhão de variável para você considerar aí. Mas eu acho que tem que pesar tudo isso e decidir se vale a pena ou não se colocar na chuva com mais risco de escorregar, de, sei lá, ficar doente, de, sei lá, esse monte de coisa.
Eu assino embaixo. Eu acho que um mês é bastante tempo. Eu não teria medo de ficar doente, porque se tu pegar um resfriado, assim, em uma semana tu tá, já tá bem, sabe? Eu não teria esse medo. Eu teria mais medo de escorregar, dependendo do solo em que tu corre, ou se o teu tênis já tem, alguns tênis já estão mais gastos, pode ser que escorregue mais, isso sim. De ficar doente, eu não ficaria muito preocupada, não. E é isso, depende da importância desse treino, mas poxa, um mês é bastante tempo. Eu acho que eu não correria na chuva nas 2 semanas antes da maratona.
É que nesse caso dele faltando um mês, talvez ele esteja pensando, sei lá, eu tipo, ah, se eu ficar gripado aqui, eu perco de semana que vem o longo mais importante, que seria o longo mais longo, sabe? Talvez... Não sei se teria... que às vezes dá uma bagunçada, uma gripe, você perde uns 3-4 dias, né, de treinar bem. Mas um mês é bastante ainda também. Dá tempo para pegar dengue, se recuperar e ainda correr bem. Mas não, tomara que não aconteça isso com você, Michael. O Elton tá aqui também, ó, deu boa noite. William Mendonça, membro do canal, está aqui, né? O William falou aqui, oba, mais um membro. E falou aqui que a Camila faz loucuras no Zero Runner. 50 quilômetros em um dia aleatório. Não é aleatório, né, Camila?
Não é aleatório.
Sábado.
É verdade. No Zero Runner eu desconto todas as minhas loucuras. Já fiz algumas.
Já pensou em fazer 100?
Já pensei. Eu tenho 65 como máximo. Um dia acho que eu faço 100. Tenho vontade.
Aí, 100 daria o quê? Umas 8 horas, talvez?
É, acho que por aí.
Pelo
por
ritmo
aí.
Que você faz 50. Então tá aí. Quem sabe em breve. Daí vai ter uma live. A Camila vai se filmar durante 8 horas e você vai poder acompanhar aqui no PFC. Eu vou comentar o seu 100 quilômetros.
Vai ser você e minha mãe só, né?
Vamos lá, eu comendo uma pizza aqui comentando, olha lá Camila, aumentou o ritmo, daí você compartilha o Zwift, vai ser muito legal Camila, vamos vender esse quadro aí.
A gente pode fazer uma agenda e cada um entra por meia hora e fica, né, conversando com a Camila.
Camila vai adorar, né, conversa durante a corrida.
A gente faz um revezamento na live, isso. A Camila sozinha corre, mas a gente faz um revezamento.
Vocês conversam entre si aí.
O William já falou aqui, ó, oba, live dos 100K da Camila, é isso aí.
Areia.
Ó, mas assim, pessoal, se a Camila chegar em 100 mil seguidores, vai ter live dos 100 quilômetros. Mas aí vocês precisam se esforçar lá e seguir ela. E se quiser, já segue a Gigi, o Marcos e o PFC no YouTube para todo mundo chegar nos 100. Daí a Camila faz várias vezes 100 quilômetros.
Aí eu faço.
Ó, se eu chegar nos 100 mil, a Camila faz 100 quilômetros.
Você tá com quanto, Gigi?
Falta só quantos? 60 mil.
Falta 65 mil.
Tá bom. Pra mim falta 96 mil, então.
Vai demorar. O Edu falou, vai ter aqui no Peru 100 quilômetros Machu Picchu, prova maluca, corrida subida ao vulcão Misti daqui de Arequipa, subida e descida, todo ano tem um vulcão, tem 5 e pouco de altitude. Olha, deve ser pesado isso aí.
Ixi, aí pesou, em 5 mil de altitude, é já... Só de você estar lá, você já está cansado. Não precisa nem começar a correr, imagina subir o vulcão, então.
Você já Nossa. Fica meio maluco só de estar lá, né?
Nossa.
Deve faltar tudo.
Mascar a folha de coca, não pode fazer xixi do potinho depois, lá que vai dar errado, mas tem que ir, né?
Exato. Ó, Daniel Spudite falou aqui, ó, já fui na Muralha da China e caminhar foi complicado, imagina correr. É, deve ser complicado o negócio lá. Deve ser uma maratona contemplativa.
Mas deve ser incrível, né? Porque aquela paisagem é, nossa, maravilhosa.
Eu lembro que quem fez, esse é das antigas, mas vocês devem lembrar aquele Rodolfo Lucena, lembra?
Uhum.
Ele Sim. fez essa maratona da China. Eu lembro que ele escreveu, acho que era para conta relógio que ele escrevia. Né?
Era.
É, tem o relato dele.
Ó, oh, então.
Saudade.
Cozinha...
Sim, muita saudade.
Ah, mas não tem... Não.
Ah, agora é tudo digital, é diferente.
Ah, tá, você fala impressa, entendi.
É, eu fazia coleção de contra-relógio e revista Runners.
Todas.
O dia que eu fui O2. Botar fora... É o 2, isso. Era pilhas e pilhas de revistas.
Tem algumas
eu
aí.
Tinha. Eu guardei algumas que eu apareço, eu acho que eu guardei.
Eu também. E eu tenho umas aqui que eu leio elas, tipo, eu fico revezando, porque não tem mais, né? Aí eu fico, bom, qual que eu li por último? Tá, vai para outro. E fico lendo. É o que tem, né?
E daí você vê o assunto e pensa assim, nossa, isso aqui faz sentido ainda hoje ou não?
Sim, é legal ver os tênis, né? Eu tenho umas que é de 2014. Nossa, os tênis, aquelas coisas gigantescas, assim, pesadíssimo. É.
Mas eu lembro que a última vez que eu, quando eu botei fora, também fiquei horas, para botar fora, fiquei horas lendo as revistas, né? E também era interessante ver o quanto o conhecimento também mudou, sabe? O que a gente pensava 10, 15 anos atrás e como que a gente pensa agora, o treinamento, a alimentação, enfim, os produtos que a gente usa para correr. Nossa, muito. Como mudou.
É verdade.
Essas eu guardei, quando eu joguei um monte de revista fora, chamava Guia de Equipamentos Go Outside. Que aí tinha de corrida, de trilha, de ciclismo, de acampamento e tal. Assim, era um puta de uma revista grossa. Saiu uma vez por ano da Go Outside com os equipamentos do ano. E aí, tipo, teve ano que a classificação dos tênis de corrida era melhor tênis para planadores, melhor tênis Nossa. Para supinadores. Tipo assim,
olha os golpes que a gente caía.
O teste
que...
do pé molhado, né?
Nossa, sim!
É
Como
verdade.
Eu fiz esse teste Sim. com os meus corredores? Nossa Senhora!
Desculpa, gente.
Era a ciência que a gente tinha na época, Sim, né?
Exatamente. Exato, exato. Nossa, é verdade. Cozinha fora da caixinha, correr todo dia o mesmo trajeto, com intervalos e intensidade diferentes, funciona como estímulo variado, gosto de ter minha corrida como rotina e prefiro fazer sempre o mesmo roteiro para facilitar. Funciona,
claro,
né?
Sim,
tipo, tá
funciona.
Variando tudo.
Sim. Claro que o mundo perfeito é tu conseguir mudar a altimetria e mudar até o tipo de solo, né? Fazer o mais variado possível. E o mundo perfeito mesmo seria a maior parte em estrada de chão batido, assim. Melhor do que todo dia asfalto ou todo dia paralelepípedo, alguma coisa assim. Mas sim, super funciona como estímulo, com estímulos diferentes.
Acho que ela variou o estímulo de intensidade, é o mais importante, né? Tipo, o trajeto, se você parar pra pensar, se a pessoa correr na pista todo dia, mas quiser estímulos de variação dos estímulos, eu acho que é mais importante do que ela correr 5 km todo dia na mesma intensidadezinha, cada dia num percurso diferente. Eu acho que a intensidade é mais importante. Né? Claro, não tô falando que não variar o outro também não seria legal, mas... Se você tiver que escolher só um dos dois para variar, varia os estímulos e deixe o percurso sempre... Ué, hoje mesmo, lá, 13 quilômetros rodando lá no quarteirãozinho nosso, lá, que a gente fica lá rodando de 500 metros, entendeu? Tipo, os nossos limiares você acaba fazendo sempre lá porque é controlado, tem pouco carro, não tem esquina. É mais seguro, você não tem que ficar pensando de travessia de rua, semáforo, rotatória, nada disso. Você se concentra seria tipo uma pista, né? Como a gente não tem a pista acessível, a gente usa aquele quarteirão ali para fazer isso. Mas eu acho que dá mais resultado do que se a gente saísse para correr todo dia 10 km. Hoje vou pegar a subida, hoje vou pegar a descida, mas não fizesse essas variações dos tiros e tudo mais.
Mas eventualmente tenta pegar uma subida, tá?
Não, aí por exemplo, pega, vamos fazer.
Não, tô falando pra ti, Marcos, tô falando pra pessoa que perguntou, eu sei que tu varia bastante.
Mas aí, por exemplo, você vai fazer um treino um pouco mais longo, sem um ritmo...
É, varia eventualmente.
Isso, não é aquele treino com ritmo batidinho, certinho, né? Beleza, aí a gente coloca subida, descida e tal, faz essas variações, sem dúvida.
Falando em pista, vocês viram que o Olímpicos revitalizou a pista lá de Porto Alegre? No Parque da Redenção.
Gostei.
Que massa,
muito
né? Legal. Tomara que seja um projeto que ganhe... um âmbito nacional. Acho
verdade.
Que a Olympus está se tornando uma marca assim, muito querida pelos corredores.
Né?
É que se você pensar, talvez a mais atuante, que fale mais com os corredores, né? Você vê as outras marcas, elas, às vezes, você não tem, consegue ter
contato. É uma marca
mais
caseira, né? Igual aquele tipo Parece. De cidade, né? Que todo mundo torce.
É, exato. Acho que todo mundo torce que dê certo. E também a galera toda corre, né?
Sim,
ali quem tá nesse tipo de ação corre, então também acho que faz diferença.
E eu não sei, obviamente, quanto que foi isso, mas mostra que dá para fazer. Você não precisa fazer uma pista de 6, 12 milhões super profissional. Você faz aquilo ali com, a terra mesmo, o carvão, como eles fizeram. Ainda fica bom para o impacto, sabe? A Camila, ela corre lá na pistinha ali em Joaçaba. Pô, eu acho muito legal porque é terra, né, Camila? Então você
Nossa,
não tem quase...
Nossa, é muito bom. E assim, você vai correr ali, você vai correr no asfalto, você sente a diferença, sabe? O corpo agradece, assim, fala, ai, que delícia que é correr aqui.
É, não precisa ser tartão, pode ser terra ali, mas é isso, dá pra fazer, é só o pessoal querer. Que claro, né, Porto Alegre já tinha aquele espaço que era uma pista, agora, se for pra construir, fazer, aí eu acho que vai ser impossível, é mais fácil pegar o que já Sim. tem e tentar dar uma reformada.
Dá uma ajeitadinha.
Marcos Lopes é membro do canal, falou aqui, ó, falta um mês para a maratona de Hamburgo, nas últimas semanas fez frio, chuva e muito vento, o corpo não estava 100% e adaptei alguns treinos, incluindo longo de 28 na esteira. É, tem que ir com o que tem, Marcos. Deve ser meio chato, mas é o que tem e é isso aí. Pelo menos
olha,
está lá o volume.
Eu fiz esse longo de 28 aí na esteira e puta que pariu, é muito difícil. Ai, desculpa o palavrão. É muito difícil.
Ah, achei que você ia pedir desculpa por correr na esteira. É muito pior.
É. Mas é bom para a cabeça. Eu,
isso é excelente,
né? Para mim foi bom, porque eu sou uma pessoa que eu detesto esteira, eu sempre odiei esteira, eu nunca consegui fazer muito. Eu acho que o máximo que eu tinha feito era 12K. Então foi bem bom, assim, a gente se sente bem forte depois.
Eu corri também duas vezes essa semana na esteira, 8 e 10, hein? Só assim. Eu até coloquei mais por tempo do que pela distância, porque a esteira não bate. É, nunca, então eu coloquei lá.
Não bate, né? Que ódio.
Não, não adianta, assim. Eu tava correndo a 10 por hora e tava fazendo força, tipo assim, não é, não, sei lá, da esteira, entendeu? Tipo assim, não é, não dá a mesma coisa, não é igual. E aí eu falei, quer dizer, uma coisa, eu vou... Aí eu fiz pelo tempo, mais ou menos, do Garmin, que aí quase deu a distância, mas não, também não bateu certinho. Mas uma das coisas que mais me incomoda na esteira, a suadeira, tipo, porque você, como você não tem... E assim, não é, se eu tivesse uma esteira em casa, eu colocaria igual quando eu pedalava no rolo. Eu colocava um ventilador parado na minha frente, tipo, focado, assim, na minha cara, assim, entendeu? Mas é a esteira da academia do clube lá, que é a que eu tenho acesso, que, né, mas de verdade, eu meio que pago a mensalidade do clube, só pra ter, acho que quando precisar, eu vou lá, assim, que eu uso pouco, mas é isso. E aí, tipo, tem os ventiladores lá, mas não é a mesma coisa. Então, o suor, chega uma hora, depois uns 30, 35 minutos, ele começa a me incomodar de uma forma, porque assim, tá pingando já, tá escorrendo pelo cotovelo, pelo ponto da mão, assim, é muito ruim, tipo, eu falo, caramba, se fosse pra correr mais distância, eu deveria colocar um ventilador parado na frente, completamente focado, assim, em mim, pra poder aguentar correr aí 2 horas, talvez, 1 hora e meia, alguma coisa, porque é chato.
Porque quando eu fiz os de 28, eu tava com muito medo de estar fedendo perto das pessoas, nossa, eu tava assim, meu Deus do céu, que nojo alguém tá do meu lado, porque na rua tá tudo fácil, né, tu tá na rua, tá...
Ah, mas no ambiente da...
Você tava perfumadinha, gente.
Agora, na esteira...
Não ia ter esse perigo, não.
Agora eu testei uma nova... Tem uma nova técnica.
Não usou perfume.
Eu tô usando óleo Johnson perfumado. Porque o óleo, ele fica no corpo e ele continua com cheirinho bom. Daí eu passo.
É uma boa.
É muito, muito bom. Funciona, gente.
Então tá. Mas, tipo, você tava correndo, tá todo mundo correndo na academia, todo mundo tá fedendo no fim das contas, né?
Ah, mas tu chegando lá de uma pessoa que tava fedendo pra começar... quando tu entra na esteira e vai começar o teu treino, tu não está fedendo. E aí tu chega do lado de uma pessoa que tá fedendo. Ai, não.
Aqui é, você é guerreira, Gigi, tá 28 quilômetros ali.
Pra nunca mais, espero que nunca mais eu precise fazer.
Nossa. Não, e a esteira, então? E a meleca que vai ficando a esteira, né? Porque você, obviamente, você terminou, você vai lá, pega lá, tem um paninho, o álcool, dá aquela limpada boa. Mas você vai vendo, assim, tipo, começa a voar no visor, começa a colocar aí naquelas barrinhas laterais, assim, da esteira. Você fala, nossa, velho, eu tô melecando. Aí eu começo a pensar, será que eu tô jogando suor na pessoa do lado, né?
aí é perigoso. Tipo,
aí eu começo a pensar, caralho, será que eu tô jogando suor na pessoa do lado?
Com o braço assim, né? Com aquele cotovelo.
Aí é ruim.
Eu falo, puta, próxima vez eu vou tentar pegar a esteira da ponta, que aí pelo menos só tem uma pessoa do lado, né? O outro lado é livre, pelo menos. Mas você chega lá, às vezes não tem a esteira do meio que tá disponível. Ah, tá bom, vou nessa aqui. Mas é que eu fico me perguntando se eu não tô jogando suor na turma.
Na próxima tá o Marcos na esteira da ponta ainda correndo meio de lado.
Assim. Pega a esteira, bota pro canto ainda, ele dá uma arrastada ali. Ah, muito bom. O máximo que eu fiz foi 21, na época da pandemia que tinha ali, eu queria fazer meia maratona, subir 2 horas, aí eu fiz pela esteira, né? Aí é isso que o Marcos falou, nunca bate o esforço, mas assim, não, eu vou fazer pela esteira, porque pelo relógio nunca dava mesmo, então foi interessante. Que daí eu sabia exatamente a velocidade que eu tinha que colocar, e eu sabia, bom, é só eu não cair da esteira que eu garanti o sub 2 aqui. E daí assim foi. Bota lá 10, sei lá quanto que é. Enfim. O Jefferson falando aqui que só não pode ser o bicho preguiça ou o animal na corrida. Rodrigo Meleiro, Marcos, esse lance de correr na pista por 6 horas também topo. Arruma mais dois doidos que a gente faz um revezamento de 24 horas na pista. Meu Deus do céu.
Eu acho, vou achar uns malucos assim. E aí eu acho que esse tipo de prova, sem brincadeira, fazer revezamento deve ser menos estressante, sei lá, menos chato do que você fazer sozinho 6 horas. Beleza, vamos fazer um combinado aqui, sei lá, se a regra diz que cada um tem que correr pelo menos 1 hora quando entra na pista. Então tá, vamos fazer... Não. 1 hora, 1 hora e 10 e tal. Assim, acho que aí pelo menos você vai ter, tipo, como se fosse um apoio ali, uma barraquinha, alguma coisa que você vai montar, vai sentar, vai conversar com os outros e tal. Eu acho que isso ameniza. Isso é uma coisa que eu ainda quero fazer, mas vamos chegar lá, calma.
Um dia, quem sabe. Tiago Andrade falou aqui, ó, Gigi tem mais medo de escorregar trauma. É, Gigi não pode cair.
Tô traumatizado.
Marcos Lopes, aqui na Alemanha não tem perigo, sempre terá alguém fedendo mais do que você. Ele tá falando, né? Tem
vai na França, então. Vai na França.
Joseildo Araújo está aqui diretamente de Teresópolis. Maicon falou que tem uma prova de revezamento 12 horas em Piracicaba. E aqui, ó, essa boa aqui, ó. Lilian Silva, uma pessoa de 56 anos que voltou a correr há um mês, pode progredir na corrida?
Sim. Sim. Assim, todo mundo vai progredir no treinamento físico, independente da idade ou da condição prévia, tá? Todo mundo vai progredir. O treinamento é isso, é te deixar um pouco mais forte ou mais rápido ou mais apto. A diferença é o tempo de recuperação e o nível de estímulo. Então, um estímulo para um jovem de 20 anos é diferente de um estímulo para uma pessoa de 50 ou para uma pessoa de 80. E o tempo de recuperação também vai ser diferente, mas todo mundo vai progredir numa velocidade diferente. Né?
E daí, no caso dela, não sei se ela... Bom, ela falou que voltou a correr. Então, eu não sei como é que era a vida pregressa dela na corrida, né? Mas tem aquela coisa. Se você corria muito forte antes e agora a progressão vai ser de uma maneira diferente, né? Não vai ser naquele ritmo de antes, porque com 56, 57 anos, você só consegue manter o ritmo se você for a Duda Pisa, né? Se não, tem que adaptar ali, senão você...
Mantém,
né,
melhorar,
pra não machucar.
Né?
É.
Será que foi essa a pergunta dela, no sentido de melhorar o que ela era antes? Aí, se tu for a Duda, aí
não,
sim.
Eu acho que foi progredir.
Tipo, voltou a correr... Aos pouquinhos dá para ir melhorando, mesmo quando a gente para aqui agora, tipo, voltando a correr, a gente começa 7, 6, 5, de repente... Bom, daí tem que ver até onde é que seu corpo vai, né? Dá para ir longe. William Araújo, boa noite a todos. Vocês fariam uma prova de 10 quilômetros uma semana antes de uma meia maratona? Não, só se fosse de diversão, tipo um treino, sabe? Mas não, se for o meu foco é a meia, eu não vou correr forte 10. Eu sei que não vai render.
Também não.
Eu não faria nem por diversão, porque eu sei que vai chegar na hora e eu vou me empolgar.
É.
Eu não faria. Nem treinão, assim, sabe? Treinão de assessoria, prova. Por mais que eu vou de boa. Não, eu sei que na hora eu não vou de boa. Eu vou pensar assim, mas eu tô tão bem, eu vou correr.
Nesse caso, tem que pegar pra ser pacer de alguém muito mais devagar que você, né? Se comprometer assim. Tipo, mãe, você é seu pacer. Daí você vai a 8-1, sabe? Aí você nem sente. Senão, não tem como. Ó, e uma outra pergunta que chegou aqui também para nós, que chegou no Instagram. O Wallace perguntou assim, ó. Vocês sempre comentam de recordes alternativos no Redação PFC, que essa é uma característica do Redação. Inclusive, o de sábado, que você que está vendo a live vai sair, vai ver. E depois você no podcast já deve ter escutado. Tá muito bom as coisas que tem lá. Mas daí ele falou assim, ó. Ah, tem os recordes de correr no gelo, com a geladeira nas costas, aquelas coisas, né? Se vocês fossem tentar bater ou criar algum recorde, qual seria? Qual que você acha que a gente se encaixava?
Eu, com certeza, seria do Zero Runner.
É. Se já não for, né, Camila?
É, tinha que oficializar isso daí, porque aí eu ia me empolgar.
Gigi e o Marcos. Porque tem que ser algum que seja muito específico, que não tenha a puta que vai ser mais rápido, porque todo mundo é mais rápido que eu. Aí, tipo, pega o...
Comendo porcaria, sei lá.
Comendo um enroladinho de salsicha.
É.
Aí, ó. Uma maratona correndo um enroladinho de salsicha por quilômetro.
Eu não bateria recorde nenhum, gente. Eu não sou competitiva desse tipo, assim. Eu sou competitiva dos meus próprios feitos. E eu não tenho essa coisa. Eu vou fazer uma coisa muito longa, muito rápida, muito difícil. Se for muito difícil, eu já não quero fazer, não.
É que normalmente, pelo menos todos os que a gente vê da corrida, ele sempre remete ao foi o mais rápido de tal forma.
Fazendo,
né?
Isso.
Então,
mais
seja
longo, né?
O último do Redação, por exemplo, foi o cara que correu descalço na neve. E daí foi o recorde dele. O anterior era 2,17, ele fez 1,50. Mas se vem um keniano que, quero fazer isso, pronto, pega e... Né? Então, tem que ver, tem que ser bem excêntrico, bem assim, que ninguém vai querer fazer e repetir. É, que tem tanto recorde também para ficar pegando, né? Então, às vezes é isso. E o Marcos, qual que você gostaria de fazer, Marcos?
Sei
correndo.
Lá.
É difícil, né? Pensar assim.
É difícil, se fosse uma fantasia que ninguém tentou ainda, porque daí, entendeu? Beleza, eu vou conseguir quebrar o recorde. Então, sei lá, fantasiado de não sei o quê. Essa daí nunca ninguém fez, porque provavelmente todas as fantasias que o pessoal já correu já tem um tempo melhor que o meu, então, tipo, eu não vou conseguir. É. Se eu não consigo nem sem fantasia, imagina como, entendeu? Essa de correr no gelo, 1h50. Beleza, eu tenho meia mais rápido que isso, mas será que correndo no gelo descalço, né? Pensa que não tem tração, né? Tipo, não tem aderência praticamente nenhuma, né? Um negócio...
E é na neve fofa? Eu não sei. Era na neve
não,
mesmo
era.
Ou era tipo
não,
um
é
sol
mais gelo
mais
mesmo.
Lindo.
Acho que é mais
era mais
acho
gelo.
Acho que era mais
mesmo
gelo.
Mesmo assim, deve ser bem difícil.
Deve ser bem difícil, tipo, então sei lá, teria que, mas é porque todos os outros, imagina, esses que são assim, que são mais comuns, empurrando um carrinho, fazendo, sei lá, essa galera tem, sei lá, 2h30 na maratona, assim, o negócio você olha,
é verdade.
Meu Deus do céu, tipo, se tivesse corrido seu carrinho, você tinha ganho, sei lá, todas as provas do Brasil praticamente, o cara, entendeu? Então, sei lá, correndo com a abacaxi na cabeça também não vai ser, porque já tem aquele maluco lá que faz isso também, mas sei não, hein?
É, ele é meio falcatrua aí.
Eu me lembro desse cara aí,
Ah, vamos ver aqui, ó. O Marcos falou aqui, o Marcos Lopes, a Camila pode ter um recorde correndo de Havaianas, revezando para cada quilômetro.
Puxa, eu não posso, Marcos. Tem um brasileiro, ele é até meu amigo, mas me fugiu o nome agora. Ele tem acho que 3,17 correndo de Havaiana.
Urra.
É
mas baiana. Sem amarrar. Cara, eu acho isso uma loucura. Eu não consigo nem caminhar direito de
Havaianas. Não, é verdade. Ele é sensacional. E eu até já conversei várias vezes com ele, mas me fugiu o nome agora. Depois, se você quiser, eu te passo. Mas é, o cara é impressionante.
Olha, isso aí é...
Eu já tirei tampando o dedão, dobrando a Havaiana assim no chão.
Não,
Medo de Havaiana.
Sim, o meu Havaiana é só...
Eu uso Ipanema, porque Ipanema é mais...
Você lembra aquele o maluco lá que fez o recorde de Crocs? Tipo,
sim.
O recorde dele é uma absurda.
Ah, é verdade.
Se eu não me engano, o tempo dele no 5 eu não tenho de Vaporfly, que diria de Crocs. Tipo, imagina, velho. Vocês estão malucos, vocês são doidos, velho.
Maluco.
Doido.
Aí tem vários recordes que dá pra ser tentado, mas é isso. Sempre vai ter alguém mais rápido. O Macacraca aqui, ó. Qual o recorde da maratona fazendo moonwalk? Não sei se existe esse recorde.
Vocês sabem fazer moonwalk?
Tem isso fazer. Também.
Eu não sei. De meia, talvez.
Eu achei aqui o homem mais rápido do mundo a fazer um moonwalk. O homem crava o moonwalk mais rápido do mundo. Não, já tinha morrido esse. Foi o Ashik Baluchi. Ele cravou o mais rápido moonwalk de 20 metros. Ele fez em 6,53 segundos.
Então, corrida de moonwalk de 20 metros.
Então, mas é que eu encontrei aqui o cara que conseguiu fazer o moonwalk mais longo. Ele ficou 2 horas e 46 minutos e 14 segundos num shopping, ficava indo e voltando assim num corredor fazendo moonwalk, tipo, pra quebrar o recorde na Índia.
Um show liso,
e acho,
né?
Acho que o cara não nem bateria, tipo, nem completaria a maratona em 2 horas e 46, acho né? Acho que não. Então, acho que ele não fez essa distância, aqui não fala de distância, então.
É aquela coisa, né? Tipo, se não fosse virar um recorde mundial, você faria isso? Né? A pessoa, não faria. É, o pessoal quer aparecer no Guinness por qualquer coisa, eles inventam de tudo para aparecer lá. É a necessidade do pessoal, né, aparecer lá no Guinness.
Recorde mundial correndo de costas é do Xu Shenjun. Fez 3 horas e 43.
Pô, de Boa, respeito, hein?
Que loucura, né?
Corre de costas.
Meu Deus.
Isso aí você está vendo no site da Guinness, é isso?
É, no Google, e o Google me
mostra. Ah, tá.
Quando o Google te mostra aquele negócio que ele nem você nem abre mais o site, aquele negócio do Google, tipo assim, nem precisa lá ver, não, fica aqui com a gente, entendeu? Fala não, fica aqui. Já aparece lá. Guinness World Record registrou o tempo de 3 horas e 43 minutos, 24 de abril de 2023. Ó, foi recente, foi passado.
Nossa, super recente.
Porque daí tem no guinnessworldrecords.com, lá tem uma lupinha que daí você coloca uma palavra-chave e daí aparece um monte de recordes e notícias e essas coisas. Então, dá para perder bastante tempo. Se você gosta dessas curiosidades assim, eu acho interessante a pessoa ir lá pesquisar. Tem bastante coisa. Vários tipos, né? Tanto de corrida quanto de todos os absurdos possíveis que você pensar.
E eu já aproveitei para pesquisar aqui o nome do meu amigo corredor de Havaianas. É o Edilson Saraiva. Quem quiser dar um Google nele aí, Edilson Saraiva.
Pô, sem prender é... Sem pender é complicado.
Ah, mentira. Teve um cara, na verdade, que quebrou esse recorde. Tá só esperando a homologação do Guinness. Ele fez 3 horas e 25. Porra, ficou mais difícil aí pra você que tava querendo fazer. Achou que 3 horas e 33 era possível. Desculpa aí, galera. Falei errado. O cara fez 3 e 25.
É que o pessoal tá sempre em busca, né? Daí tem todo aquele critério. Tem que ter tudo... Alguém do Guinness acompanhar ou você filmar tudo de... Enfim, é um monte de coisa aí.
É
você
função.
Gosta de aparecer. É, eu acho que não vale a pena, mas enfim. Marcelo Lemos Martins aqui, ó, virou membro do canal. Seja bem-vindo, Marcelo Lemos. Aí sim, pessoal. Vamos aí, R$7,99. Mas é isso, se torne membro, ajude o canal, porque é isso. A gente é um canal que estamos crescendo aí, né? A nossa base em Florianópolis, a gente demora mais para alcançar aí as coisas. Então, você ajuda a gente aí, que a gente segue aqui fazendo nosso lindo trabalho. Maicon Cunha falou que já correu de Crocs e com meia, quase teve divórcio. Aí deve ser desconfortável também, né? Não sei.
Sua, um suador no pé, né? Crocs para suar o pé, meu Deus.
É só no inverno. Mas... com a meia é bom que não fica aquela divisão assim na meia, assim, dos dedos.
É,
assim,
mas é por isso a meia, né? Pra não suar. Que estética maravilhosa.
William Mendonça, mais um membro, seja muito bem-vindo. É isso aí. O William tá dando boas-vindas aqui a todos os membros. É isso aí. Continue assim, William. Ser membro é legal. Entrar no grupo do PFC eu já não recomendo. Eu acho que é isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma mensagem. Não tem? Acho que temos aí. Não temos mais nada a acrescentar, né? Para fechar, a Camila não gosta de ovo de Páscoa. Mas vocês gostam? Qual o ovo preferido de vocês de chocolate de Páscoa, se fosse para ter algum? Não que eu vou dar. Não, não é uma indireta para isso. É só
eu já ia pedir
um
chocolate.
Eu não tenho ovo preferido, mas hoje eu descobri no TikTok que agora existe a tortuguita gigante. Eu queria muito uma tortuguita gigante.
Você sabe que eu vi no mercado ovos tortuguita.
E é grandão assim?
Não, não era gigante, era, sei lá, o tamanho 15, número 15 de ovo.
Não sei.
Não, daí é pequenininho. É pequenininho.
Eu achei bem gigante.
Pá, quando a Gigi falou TikTok, eu pensei, será que eu vi hoje um ovo de costela? Sabe, eles fizeram uma carne em forma de ovo, daí
agora
eles
começa isso.
Aí eu vi ovo de...
sushi.
Não, é aquele... como é que é o cone do sushi?
É, temaki.
Temaki.
Temaki, um ovo de temaki.
Sorvete de sushi. Ai,
que nojo.
Não, aí também não, né, gente?
Achei meio nojento.
Eu gosto dos ovos bem recheados, né? Tipo aqueles da Lindt, da Cacau Show, que eles vêm recheados. Ou daqueles que você come de colher, sabe? É só a metade, mas é a metade tão recheada. Nossa, que coisa boa. Só que tá caro demais isso. Não, daí não tá dando pra mim.
Eu acho que isso aí... não sei. Eu não gosto. Eu prefiro fazer uma sobremesa. Que tu vai botar um formato do ovo, aí tu mistura o chocolate com as coisas que não necessariamente combinam com o chocolate. Aí não sei.
Comprar
muita coisa doce junto. É
mais barato.
Eu também, eu ia dizer, eu não lembro a última vez que eu comprei um ovo de Páscoa.
Também. Porque
faz tempo.
E é muito chocolate.
Vou comprar porque eu quero ser criança na Páscoa. Aí eu vou no supermercado, daí eu olho assim, poxa, mas 100 gramas esse ovo, que tipo assim, ele fica grande porque tem aquele plástico embaixo.
Sim.
Né?
Pra
tirar é tipo a coruja.
Né?
É tipo a coruja. não me engano.
Um e tu pagou 5 vezes a barra. Deu... É. Vale a pena mais.
Não vale assim, só pelo simbolismo, não tá valendo a pena isso.
Não, eu sou mais de comprar chocolates que venham em pequenas embalagens, assim, individuais. Assim, você vai lá, depois do almoço, vai lá e pega um, sabe assim, é um pote e você vai lá e pega um, como se fosse um bombom, como se fosse um negócio assim. Porque o ovo já é muito grande e aí você não quer comer todo dia o mesmo doce, o mesmo chocolate. E aí ele vai ficando velho, aí que nem o Enio falou, ele começa a ficar manchado de branco. E aí você começa a falar, será que eu deveria comer isso aqui? Então, não, mas assim, se for pra escolher um ovo hoje, um docinho que eu tenho comido com bastante frequência, que eu gosto bastante mesmo, são os doces de uma maneira geral, os bombons, paçoca, as coisas. A Oma. Eu acho muito bom, eu acho bem saboroso. E aí, se fosse pegar um ovo, pegaria do Alma. Mas, nossa, o bombonzinho já é caro. O ovo, então, eu teria que vender no meu carro pra comprar um negócio daquele. Então, deixa quieto, entendeu? Aí, tem ali um bombonzinho, uma paçoca pra depois do almoço ali, pegar de vez em quando, mas tá bom.
E mais uma coisa, tipo, eu gosto de medidas, né? O ovo, você não consegue pegar um pedacinho exato do tamanho que você quer.
É
cada
complicado.
Cada hora é um pedaço diferente. Não, isso atrapalha meus toques todos.
Eu lembro, quando eu pegava o ovo, eu pegava assim, daí eu batia em cima e quebrava vários pedacinhos, só que são todos diferentes, né?
Sim. Mas essa é a diversão do ovo, né, Camila? É por isso quebrar o ovo.
Para Camila tinha que ser um ovo de granola.
Ai, também já é meio estranho.
Cheio de granola dentro. Mas é isso, pessoal. Esse foi nossa live na quinta-feira santa. Quinta-feira de Páscoa, ganhamos 2 novos membros e tiramos várias dúvidas de vocês sobre corrida, né? Vocês viram aí, né? Falamos muita coisa de corrida, é um pouquinho não, mas é aquela coisa. A gente dá uma variada, o fartlek, né? Como a Ana Carol já falou. E vocês perceberam, né? Que a Ana não estava porque a Ana não gostou do Marcos chamar a atenção dela 2 vezes nas 2 lives. Ela falou, não, agora eu vou dar um tempo também. E não vou aparecer. E foi isso.
Aqui é assim, aqui o PFC, o bom é isso, entendeu? A gente chega e fala assim, quem vai hoje? Eu vou, então não vou. Então, assim, aqui é toda a sinceridade, entendeu? A Ana chega lá e fez a introdução da forma errada, vai ser chamada a atenção ao vivo, entendeu? Aqui é... não tem essa história de feedback em particular. Que isso é coisa da empresa. Aqui não é assim que funciona, entendeu? É.
Exatamente. Inclusive, a live de hoje foi muito boa, viu, pessoal?
Pra quem não, vocês ouvintes que não sabem, no nosso grupo aqui do PFC, eu sou a pessoa que mais falta nos episódios. Então, sempre que eu sei que eu não vou ir, eu pergunto quem é que vai. E aí, a primeira que respondeu, eu digo, se a Camila for, eu não vou.
Exatamente.
Gerando intrigas.
A Gigi tá lá tentando gerar intriga no nosso grupo, que tem o quê? sete pessoas, porque é o número da sorte. E falando em sete, já que é alguma coisa com sete aí, nós vamos embora. Tchau, Camila. Tchau, Gigi. Tchau, Marcos. Tchau, Enio. Voltamos no próximo episódio.
Tchau, gente.
Tchau. Tchau. Até mais.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.